Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na Escola Educando seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido. E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre câmbio, sobre remessa internacional, transferência de recurso de fora para dentro aqui do Brasil. Vocês que têm dificuldades em converter o real aí para euro, para dólar, para pagar um presente, fazer um pagamento, mandar um dinheiro para aqui ou para lá, vocês estão na meia hora certa aqui hoje. A gente está com a Raíssa da Remessa Online. Raíssa, muito obrigado por disponibilizar seu tempo aí conosco. Peço que se apresente para o nosso público, por gentileza.
Obrigada, Frederico. O prazer é meu estar aqui. Como eu falei, sou super entusiasta, né, da causa de educação financeira. Eu sou a Raíssa Florenci, eu sou sócia e head comercial na Remessa Online. Eu lidero a parte de vendas da Remessa e a gente veio construindo, né, todo a nossa história dentro do mercado ali de câmbio, e é muito bom estar aqui nesse espaço para poder contribuir um pouco.
Raíssa, conta para a gente um pouco aí da Remessa, da história da Remessa.
Legal. A Remessa Online, ela começou com um sonho. O sonho de ter mais taxas transparentes dentro do mercado financeiro e principalmente no segmento de câmbio. Então, uma das atividades mais antigas é o câmbio, né? Começou lá atrás com o escambo, a troca de mercadoria entre países, né? As navegações. E hoje em dia a gente utiliza, com a nossa vida ficando cada vez mais global, a gente utiliza o câmbio corriqueiramente. Às vezes a gente nem está percebendo, a gente está comprando alguma coisa na internet, a gente nem percebe mais que o site não é brasileiro, que a gente está comprando alguma coisa fora do Brasil, né? Então, a missão da Remessa Online, ela nasceu em 2015 com a missão de poder dar mais transparência e mais facilidade para que brasileiros consigam acessar tudo. Basicamente, essa é a nossa grande missão na Remessa Online. Então, a gente começou em 2015 com a plataforma da Bicâmbio, que vendia espécie, moeda mesmo, papel, online. Foi a primeira plataforma online. Isso chocou os bancos, chocou as outras corretoras. E falaram, não, mas como assim, né? Como assim estão vendendo online papel, moeda? A gente vendia online e a gente entregava via delivery. Então, foi super revolucionário naquele momento. Chegou uma determinada fase que os clientes, nossos próprios clientes, começaram a pedir que tivesse também essa parte de remessa, porque eles precisavam pagar uma conta lá fora, tinham parentes, né, filhos morando fora do Brasil, e eles começaram a pedir, mas como eu posso mandar também esse valor para fora? E aí, em 2016, nasceu a Remessa Online, que foi para o mercado efetivamente mesmo em 2017, focando no público de pessoa física, né, habilitando ali, então, as pessoas a atingirem o ambiente global. Em 2018, a gente também começou a entender que tinha uma outra oportunidade, que era entrar no mundo de pessoa jurídica, também pelos nossos clientes. Então, a gente escuta bastante os nossos clientes ali para poder ter boas ideias, né? Em 2018, nossos clientes começaram a pedir, falando, mas eu também tenho uma empresa, eu também preciso pagar, preciso receber um investimento, preciso pagar um serviço lá fora, um evento, alguma coisa. E a gente falou, por que a gente não pega a nossa expertise, e a gente tinha ganhado um mercado pra caramba no segmento de pessoa física, por que a gente também não entra no segmento de pessoa jurídica? E a gente começou também a fazer as operações de pessoa jurídica em 2018, crescemos muito em 2019 e começamos a gerar outros produtos também, que é a Remessa for Startups, entrando mais no mundo de investimentos, né? E hoje a gente está estabelecido no mercado com o produto que é a Remessa Online para pessoa física, a Remessa for Business para pessoa jurídica e a Remessa for Startups nesse mundo aí de startups que só vem crescendo também no Brasil, né?
Legal. Começaram com iDollar, né, o equivalente do iFood, só que para entregar moeda.
Exatamente.
foram para o mundo de remessa de pessoa física, né, muito estudante, intercâmbio, essas coisas, imagino. E com a globalização passaram para as pessoas jurídicas também, e agora estão entrando nessa história de de startup. Como é que o cliente chega para vocês aí mais frequentemente, Raíssa? Como é que a jornada, aí, vamos supor que alguém queira fazer uma operação com a remessa, como é que funciona cadastro, operacionalização do envio, cotação? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor.
Legal. Esse é um ponto que a gente tem muito orgulho de contar também, porque a Remessa Online hoje é a maior plataforma 100% online do Brasil. Então, se o cliente quiser... A gente já tem uma demanda muito alta, né, Frederico, por pessoas que precisam mandar dinheiro ou receber dinheiro de fora. Com essa questão da pandemia também, muitas pessoas, o mundo ficou mais sem fronteiras ainda, né, porque você tem a questão do home office. Então, muitas pessoas começaram a prestar serviços, né, para fora do Brasil, precisavam receber os valores. Então, essa demanda aumentando, as pessoas começaram a buscar no Google, acham a remessa online, né, no Google ou nos nossos canais, ou indicado de um parceiro, alguma coisa, entra na nossa plataforma e consegue fazer o seu cadastro em questão de minutos. Então, faça seu cadastro, começa a fazer o cadastro, só precisa, para o nosso cadastro simples, só precisa mandar o documento de identidade e o cliente já está habilitado a poder fazer a sua primeira operação. E aí, obviamente, seguindo toda a regulamentação do Banco Central, a gente pede para justificar o porquê que ele está mandando esse dinheiro para fora. Se ele está mandando para uma conta dele mesmo, se ele está mandando para um terceiro, ou se ele vai fazer algum tipo de pagamento. E dependendo do tipo de operação que esse cliente precisa fazer, a gente vai precisar de alguma documentação acessória ou não, como é o caso, por exemplo, dele mandar o dinheiro para uma conta dele lá fora. Não é necessário nenhuma documentação acessória, só colocar mesmo o dado da conta dele lá fora, como se fosse uma TED. Tão simples quanto fazer uma TED, colocar os dados dele na plataforma, fica já cadastrada a conta dele lá e ele já está habilitado a mandar esse valor para fora do Brasil. Ele vai receber a cotação, vai poder fazer tudo online, vai ter a cotação, qual que é o momento, a taxa comercial do dólar que está sendo operada no mercado, qual é a nossa taxa de forma muito transparente e aberta, qual é o imposto que ele vai pagar, então se for disponibilidade, né, que é mandar para a sua própria conta lá fora, é um imposto, se for para mandar para a conta de outra pessoa, outro imposto, pagar um serviço, outro imposto, então isso é também de acordo com a regulamentação. Ele vai ver o valor final que ele vai transferir de reais para chegar no valor que ele precisa em dólar ou outra moeda e vai finalizar. E depois ele só precisa fazer uma TED para o nosso banco, né? Para a gente disponibilizar esse valor em até um dia na conta dele lá fora. É muito rápido.
Legal. Se eu entendi bem, então você me corrija, por favor, mas vocês são um correspondente cambial, uma corretora de câmbio, alguma coisa dessa figura, né? E o cliente ele tem uma conta bancária, não sei se vocês aceitam conta de pagamento cadastrada com vocês para fazer o envio do dinheiro para vocês, e obviamente uma conta de saída também lá no exterior, seja conta própria, né, ou seja, conta de um fornecedor, cliente que pagou para ele, etc. Então, todo esse cadastramento, esse controle das contas de entrada e saída também é feito pelo próprio cliente de vocês de uma forma razoavelmente fácil, é isso, né?
Exatamente. Mas, se o cliente precisar de uma ajuda, porque a gente sabe que não é tão simples assim, né? Quando a gente fala de câmbio, quando a gente fala de remessa internacional, e ele precisar de um atendimento, nós temos um atendimento especializado para poder ajudar o cliente nas dúvidas da plataforma ou para ajudar ele a fechar a primeira remessa dele ou qualquer outra remessa que ele precisar fazer. Se ele tiver alguma dúvida, por exemplo, na documentação, né, que ele precisa enviar, ou na taxa que ele quer fazer, ele pode entrar em contato com o nosso atendimento e ele vai ser absolutamente bem atendido pelo nosso time, está preparado para poder ajudar ele, não só na estruturação da operação dele, documentação acessória, plataforma, etc., mas também falar um pouco sobre os momentos do mercado, né? A gente sabe que a pergunta de US$1 bilhão é: vai subir ou vai cair a moeda?
Esse aí é o cemitério de 10 entre 10 economistas, é para onde vai o câmbio, né? Mas vamos
Exatamente.
Lá.
Exatamente.
Você falou de taxa, transparência de taxas, né? Eu visitei o site de vocês hoje antes da gente conversar e eu vi que vocês têm um simulador lá que parte da taxa comercial, né, como você falou, e vocês acrescem a taxa de vocês, 1%, alguma coisa assim, de acordo com o volume da remessa. Não sei se você pode dar um pouco mais de cor sobre isso depois. Acrescem também impostos e tarifas, né? Parece que existe uma tarifa se o valor for muito baixo de transferência lá fora. é mais ou menos por aí? O que você acrescentaria?
Isso, na verdade, em relação aos custos, né? Quando o cliente entra na nossa plataforma, ele vai encontrar esse simulador que você falou, Frederico. Ele vai encontrar a taxa comercial, que é a taxa operada no mercado interbancário, que é o mercado que negocia moedas estrangeiras no Brasil. Ele é regulamentado pelo Banco Central. O Banco Central é a autoridade que faz essa regularização, né? E depois ele vai encontrar o spread, que é a nossa taxa, a taxa da remessa online. A gente chama de spread, ele vai encontrar na plataforma. Ele vai encontrar o imposto que vai estar envolvido. E, de novo, isso vai mudar de acordo com o tipo de operação que ele precisa fazer. Então, por exemplo, pagar um serviço fora do Brasil, às vezes incide o imposto de renda, o IR, que vai variar dependendo do país que ele for mandar. Para mandar, por exemplo, para sua própria conta ou uma conta de terceiro, é apenas o IOF, que você já paga no cartão de crédito. Você paga 6,38 de IOF no cartão de crédito. Fazendo uma remessa internacional, você vai pagar ou 1,1, se for para sua própria conta, ou 0,38, se for para uma conta de terceiro. Então, é muito mais barato esse imposto via remessa internacional. E, por fim, você encontra ali o valor final que você vai ter que pagar. A relação à tarifa é para tickets mais baixos por conta do custo de envio. Existe um custo embutido de envio. E para tickets muito baixos, a gente tem que pagar porque é o custo de mensageria internacional. Mas sim, quanto maior o valor que foi enviado, não tem mais esse custo.
Isso, eu vi isso lá. À medida que aumenta no valor da remessa, esse custo, que acho que era de R$5,90, caía para zero. Em relação ao spread que você falou, né, 1%, 1,4%, sei lá, etc. Então, o câmbio comercial mais um pouco. Como é que você posiciona isso em relação aos seus concorrentes? Raíssa, eu me lembro ainda de grandes bancos que trabalhavam com spreads, que eu me lembro, maiores do que esses de vocês. Tem um ou outro que faz uma gracinha, né, etc., mas é difícil encontrar esse tipo de preço, de cotação, vamos dizer assim, nos grandes bancos, que é onde a maioria das pessoas está. É isso mesmo ou alguma correção que você faria?
É isso mesmo, Frederico. A gente está posicionado hoje até 8 vezes mais barato do que os bancos, né? E qual que é o nosso diferencial, de novo, né? É a forma como a gente apresenta isso para o nosso cliente. Então, além da gente ter um custo muito mais baixo que os bancos tradicionais, a gente mostra qual que é a taxa. Se você entrar no aplicativo do seu banco hoje e for ver qual é a taxa que ele está te oferecendo, essa taxa vai estar 10 até 20 centavos diferente do que você vai encontrar se você entrar, por exemplo, num site que está mostrando a taxa comercial, né, de câmbio. O que é essa taxa, essa diferença de centavos? É a taxa do banco, que pode chegar até 8%. Né? Então, nosso custo hoje, se você entrar na plataforma agora, é de 1,4, e se você entrar no aplicativo do seu banco, eles não vão mostrar essa taxa para você, eles vão colocar vários centavos adicionais e vai ser até 8% em cima do valor que você precisa mandar. Então, a gente veio com essa missão de transparência e de baixo custo, né? Mas, Raíssa, por que você tem um custo tão baixo e tão diferente do banco, né? Sempre me perguntam isso os clientes. Justamente porque a gente tem a parte tecnologia implementada, né? Então, nós somos uma plataforma online que consegue ter um custo muito mais baixo e a gente repassa isso para o nosso cliente. Então, esse benefício que a gente tem de ter um custo mais baixo, a gente repassa isso para o nosso cliente, dando um preço muito mais acessível.
Não, legal. Eu gostei dessa transparência, concordo contigo, porque aquele 1,4 ali no site, ele realmente separa, né, a taxa base e o acréscimo. Concordo contigo que quando você vai cotar no seu banco, né, de relacionamento, a taxa total, ela não te permite essa transparência, né, de desmembrar aquilo que é a base e aquilo que é o acréscimo que o banco faz. Isso aí realmente é bem legal. E gostei também disso que você falou, assim, vocês estão repassando. Daria para os bancos repassarem. Eles não estão repassando. Não vou dizer que não estão querendo repassar, mas não estão repassando. Tá. Me fala um pouquinho sobre as diferenças aí. Vocês estão indo para esse mundo PJ, né? Imagino que esse seja um mundo um pouco mais complexo, né? Pagamentos, como você falou, né? Imposto de renda, faturas internacionais e etc. Como é que é o operacional disso? Vocês continuam conseguindo fazer isso de uma forma fácil? Quando vocês atendem, a gente tem um público muito grande aqui de microempresas, quando vocês atendem microempresas, onde o pessoal realmente está na raça ali, né, tá fazendo, batendo córnea, correndo para cabecear, o pessoal não tem aquela especialização toda, vocês conseguem viabilizar essa solução para esse nicho com facilidade, quer dizer, instruir as pessoas em relação ao que precisa ser feito, convencê-las sem atrapalhos?
Claro, com certeza. A dor da pessoa jurídica, né, é muito diferente da dor da pessoa física. Se na pessoa física a grande dor é porque é o seu dinheiro, muitas vezes é um pai de família que guardou dinheiro muitos anos para poder mandar o seu filho estudar fora do Brasil, né? Uma previdência, era alguma forma que aquela pessoa estava guardando aquele dinheiro para poder realizar um sonho de um filho, ou um próprio sonho mesmo de comprar alguma coisa fora do Brasil, fazer alguma viagem, no pessoa jurídica é o seu ganha-pão. Então você não pode errar com o seu ganha-pão, porque daí que vai vir o seu salário, vai vir ali a sua renda, né? Então, a gente entende também que a operacionalização da pessoa jurídica, ela é mais complexa. Então, a gente está falando, de novo, de um pagamento de um serviço internacional que pode ter incidência de um imposto, que tem uma documentação acessória maior do que no caso da pessoa física, exigido pela regulamentação. Por isso, entra o nosso atendimento consultivo. Está disponível para poder dar essa assistência, passar essa segurança e orientar da melhor maneira. Então, a gente já tem a nossa plataforma para a pessoa jurídica também, então para as empresas poderem fazer suas operações, mas a gente entende que a complexidade é maior. Por isso, o nosso time ele é treinado para poder passar essa segurança, para poder orientar da melhor maneira. A gente sabe que uma operação mal feita ou não estando bem embasada pode acarretar problemas fiscais para a empresa. Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? Com a segurança do cliente, com fazer as coisas da melhor maneira, mais regulamentada, justamente para o cliente poder expandir os seus negócios, né? E não deteriorar. Então, a gente tem esse atendimento consultivo é muito forte, principalmente na parte de pessoa jurídica. Mas também, se a pessoa que está operando ali em nome da empresa quiser fazer tudo online, também é uma opção.
Quais são os principais problemas? Você tem tipificação aí de principais problemas, dificuldades, vamos dizer assim, que as pessoas encontram quando estão tentando, ou as empresas estão tentando fazer esse tipo de transação?
Sim, dependendo, né, do tipo de operação, mas, por exemplo, você precisa receber um valor do exterior, né? Vamos supor ali, Frederico, que você fechou uma venda para um cliente fora do Brasil, é a sua primeira exportação. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Porque, assim, a venda, todo o problema, né, de você vender, você procurar o cliente, aí você está comemorando que você fez a sua venda e aí chega um banho de água fria. Legal, como é que eu vou receber esses valores? Então, os clientes chegam para a gente e perguntam o que eu tenho que fazer agora? Para onde eu vou receber? Como que esse valor vai cair na minha conta? E aí a gente disponibiliza o que a gente chama, né, de IBAN. Se entrar na plataforma, vai encontrar esse nome, mas que nada mais é do que um número de conta exclusivo para cada cliente, para que ele possa receber os seus valores internacionais com a gente. Ah, Raíssa, mas eu estou abrindo uma conta, eu já tenho uma conta no meu banco. Não. É uma conta trânsito, é uma conta que ele vai receber esses valores, vai escolher qual conta de qual banco ele vai querer que a gente credite os valores para ele e a gente vai creditar. Mas ele pode ter a segurança de que quando ele for receber esse valor do exterior, ele vai receber numa conta exclusiva dele. E ele vai ser avisado, né, tanto pelo nosso atendimento quanto também via e-mail, que o valor dele chegou em segurança e já está pronto para ser convertido, por exemplo, em real. E ele receber esse valor na conta dele. Então, essa é uma dúvida muito grande que os nossos clientes têm. Onde que eu vou receber esses valores? Como que eu faço para esse valor simplesmente aparecer na minha conta? Outra dúvida também em relação à documentação acessória. O que eu preciso mandar para poder receber, né, para estar regularizado com o Banco Central e poder receber os meus valores do exterior? Então, os clientes perguntam bastante isso. Como que eu gero uma invoice? Né? Putz, uma invoice, como é que eu vou gerar uma invoice? Então, a gente tem também na nossa plataforma um gerador de invoice para poder ajudar essas pequenas empresas que estão começando a exportar seus serviços, exportar produtos, a fazerem a sua invoice de forma 100% online, digital, já sair com o PDF e poder estar habilitado a receber os seus valores também.
Legal, legal. Eu gostei da resposta, porque eu acho que a gente tenta cuidar muito aqui do micro, né? Como eu falei, eles estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e, pelo que eu estou entendendo, o serviço da remessa tem mais do que a própria remessa, né? Tem uma certa se eu puder chamar, uma certa consultoria pela especialização que vocês desenvolveram ao longo do tempo. Vocês vão dizer o seguinte: olha, a gente não faz isso porque vai dar ruim lá na frente, né? Deixa aqui, o caminho está aqui, a documentação é essa, a tarifa nesse caso do enquadramento é esse, né? E vai por aqui, porque estou te falando aí já de anos de experiência, países, né? Até nem te perguntei isso, incluo em vários países, depois pode citar para a gente. Então tem uma certa consultoria embarcada aí, não é isso?
Exatamente, perfeito, Frederico, é isso mesmo.
Tá, joia. Me fala uma outra coisa. A gente fez um podcast um tempo atrás aqui sobre contas internacionais. Tem concorrentes aí, por exemplo, como BS2, C6, que estão oferecendo esse produto agora, né? Aquela duas contas em uma, no mesmo aplicativo ali, e uma das os argumentos de venda deles é justamente essa facilitação da transferência de recursos, né, para o exterior e do exterior do Brasil. Como é que isso aí se compara com o serviço de vocês? Tem alguma concorrência, alguma semelhança? Tem alguma consideração que você poderia fazer em relação ao nosso... As pessoas aqui gostam de comparar muito, desculpa, assim, é meio chato de ficar pedindo você para comentar seus concorrentes, se é que eles são, né? Mas o pessoal e a nossa pegada aqui é muito de comparar e entender opções, né? Eu acho que nesse sentido que eu estou te fazendo a pergunta.
Legal. Não é uma concorrência, tá bom? Porque justamente o trabalho no câmbio, ele oferece um leque muito maior de serviços do que uma conta internacional. Primeiro, é importante para você abrir uma conta internacional, é importante entender a finalidade do porquê você está abrindo essa conta. Se for para fazer apenas, né, deixar o seu dinheiro em moeda estrangeira ali, não vale a pena. Né? Você precisa encontrar meios de investir esse dinheiro e fazer esse dinheiro render mais. Né? Se for para uma necessidade que você tenha de pagamento ou de disponibilizar isso para alguma uma viagem, algum estudo fora, sim, aí vale a pena. Mas quando você fala do câmbio, a parte de você enviar apenas para a sua conta é apenas uma forma, é apenas um tipo de operação que você pode fazer. E no Banco Central, você tem ali de regulamentações, de tipos de operação, mais de 200 tipos. Ou seja, o mundo do câmbio é muito mais vasto do que simplesmente você mandar dinheiro para a sua própria conta, tá? A conta internacional, ela nasceu também com a missão de poder habilitar as pessoas a estarem mais próximas do mundo global, mas ela tem que ser usada de maneira bem consciente, com uma finalidade própria e específica, né, do porquê ter uma conta internacional. Geralmente, as contas internacionais, elas têm taxa de manutenção elevada, então é importante todo mundo estar bem atento nisso quando você vai abrir a sua conta internacional. Os bancos digitais, né, eles trazem dessa conta internacional de forma mais acessível, mas mesmo assim, ainda tem uma taxa de manutenção para ser feita, tá? E isso não necessariamente quer dizer que você já está com seu dinheiro fora do Brasil. É necessário entender o porquê. Por exemplo, eu quero pagar uma conta fora do Brasil, eu quero mandar o dinheiro para um terceiro. Não adianta você ter uma conta internacional. Você vai ter que fazer um câmbio para essa pessoa ou para essa entidade, essa empresa que você precisa pagar essa conta. Então, conta internacional é super bacana, é uma inovação do mercado, está trazendo mais facilidade e habilitando, né, mais pessoas e empresas a estarem próximas do mundo global, mas ela resolve apenas uma... Resolve não, né? Ela dá acesso a apenas uma modalidade e ainda com um custo elevado. Né, dependendo da sua necessidade, é muito melhor você continuar com a sua conta nacional aqui, normal, no seu banco, procurar, lógico, alternativas que tenham taxa de manutenção mais baixa e fazer a sua remessa de forma pontual.
Legal. Parece que gostei. Acho que eu concordo, assim, tem nuances aí, né? Tem remessas pontuais, tem usos recorrentes mais pesados, né? Que talvez requeram um investimento, uma estrutura um pouco mais robusta. Acho que é por aí. Parece que vocês têm um produto também de remessa para compra de imóveis no exterior. Me fala um pouco mais sobre isso, por favor, Raíssa.
Legal. Acho que um dos nossos grandes diferenciais também, né, na remessa online, além do atendimento, da transparência e do baixo custo que a gente conversou, Frederico, é também a possibilidade de você fazer outras operações, né? A gente chama de naturezas, que é a forma que o Banco Central chama, mas outros tipos de operação. Dentre elas, a compra e venda de imóveis no exterior. O nosso principal país hoje de compra de imóvel é Portugal. Temos muitos brasileiros querendo morar em Portugal. Talvez pela proximidade da língua, talvez pela comida, mas tem muitos brasileiros querendo ir para Portugal. Então, basicamente, o que, que acontece? Você quer fazer a compra desse imóvel em Portugal? É super possível fazer via remessa online. Tá? Você vai ter que mandar para a gente o comprovante, né? Então, o contrato de compra e venda desse imóvel lá fora do Brasil. Você vai ter que mandar a escritura internacional mesmo, né? A escritura que você tiver do país, se for Portugal, a escritura portuguesa, se for outro país, a escritura do país e os dados da conta de quem está vendendo para você. Então, esse imóvel ele vai precisar estar em nome da pessoa que, de fato, está recebendo os valores de você e o contrato de compra e venda assinado. Feito isso, está preparado para poder adquirir o seu imóvel fora do Brasil. E o imposto a ser pago é de 0,38 de IOF, tá? Só isso, nossa taxinha em cima do valor, e você pode fazer a sua compra fora do Brasil. Mas também tem casos de pessoas, tem muito gringo querendo vir para o Brasil, né? Tem muito estrangeiro vindo, principalmente com o câmbio desvalorizado que a gente estava vivendo. Se você quiser vender também um imóvel para uma pessoa que está vindo de fora e vai receber na sua conta, também é possível, tá? De novo, você vai apresentar a escritura do imóvel, o RGI dele, né? Então, o registro de imóvel, mostrando que ele estava em seu nome, que esse imóvel é seu, e o contrato de compra e venda. E aí, a gente vai fornecer os dados da sua conta com a gente, do seu cadastro com a gente, para o pagador internacional, né? Para esse estrangeiro poder enviar os valores dólar, euro ou qualquer outra moeda para a nossa conta aqui e a gente poder te acreditar na sua conta do Brasil. Super rápido esse processo.
Legal. Bom saber, porque a gente tem um público razoável interessado no mercado imobiliário aqui também. Né? Mais uma opção ao que existia antigamente, que era só você fazer isso através do seu banco, né? Dentro dos bancões aí. Em termos de canal de atendimento, Raíssa, é tudo virtual. Vocês têm sede física, assim como as corretoras de câmbio tradicionais, aquelas que têm loja em shoppings, em aeroportos e etc. Vocês não têm essa estrutura física, não. Não precisa, né?
Não precisa. Por isso que a gente é mais barato, né? A gente não precisa ficar com essas estruturas, que geralmente é muito custoso, né, para as empresas. Então, a gente trabalha 100% digital. Os canais de atendimento é a nossa plataforma. Você pode entrar via chat, né? Então, fazer sua pergunta ali no nosso chat, que você vai ser atendido pelo nosso time de atendimento, ou pelos nossos canais de telefone e também pelo WhatsApp. Então, a gente tem essas três modalidades ali para o cliente poder entrar em contato com a gente.
Vocês ainda fazem o delivery de moeda?
Não, a gente não faz. A gente não faz mais. Faz 4 meses que a gente encerrou essa atividade. Ah. Acho que o momento ali de pandemia, as pessoas pararam de viajar. Era muito pouco também. A remessa cresceu muito e a parte de entrega de moeda em espécie acabou ficando muito pequenininha e a gente escolheu focar nos produtos de remessa.
Legal. Imagino que seja isso que cresça mais realmente. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Meu tempo está começando a bater na trave aqui. A história da diferenciação que você fez em relação à remessa for startups aí, né? Quer dizer, para o mercado de startups aí. Por que, que vocês fizeram esse nicho aí? Qual era o problema específico que precisava de uma segmentação para eles?
Legal. Essa história é muito boa, Frederico. Porque eu cheguei na remessa online há bastante tempo, né? Sou sócia aqui, estou desde o começo. A gente precisava fazer a nossa captação, né? Nós começamos ali como startup lá atrás, hoje nós somos uma empresa já grande, mas lá atrás a gente precisava fazer a nossa primeira captação, receber o nosso investimento. E a gente tentou fazer isso com o banco e levaram muitos meses para a gente conseguir explicar para o banco o porquê que a gente tinha um veículo internacional e que a gente precisava receber esses valores e que a gente era uma empresa super nova, mas estava recebendo valores altos de investimento e até explicar, né, que focinho de porco não é tomada. Nossa, levou muito tempo e foi super desgastante. A gente fez uma estrutura, pensando nisso, né, nessa dor nossa, a gente desenhou uma estrutura que ficou muito mais fácil para os bancos entenderem e a gente conseguiu trazer os nossos valores. Essa notícia correu no mercado, que a gente tinha conseguido trazer o nosso investimento de forma mais fácil e, de repente, começou várias pessoas, né, vários fundadores de startups a baterem em nossa porta e falando: como é que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram? E isso foi correndo ao longo do tempo, e a gente falou: poxa, acho que tem uma oportunidade de mercado aqui, acho que as startups estão sendo muito mal atendidas, com taxas abusivas, e a gente sabe, né, quando você está começando o seu negócio, cada centavo conta. E não conta para você ficar pagando taxa em banco, mas conta para você investir ali em um time qualificado, em tecnologia, em processos melhores. Então, a gente pensando nisso, a gente criou o Remessa for Startups para poder ajudar startups a trazerem os seus investimentos, né, de fora do Brasil de uma maneira muito mais simples, com um atendimento extremamente consultivo, porque a gente sabe que o momento que o empreendedor está trazendo esse dinheiro de fora é um momento super tenso, né? Ele sabe que aquele dinheiro vai definir a vida ou a morte do negócio dele, e com taxas extremamente competitivas, extremamente mais baixas que o banco, até 10 vezes mais baixas que o banco, que a gente entende que são valores altos e que precisam virar investimento para a startup continuar crescendo. E aí a gente começou a trabalhar isso. Foi assim, a adesão ao mercado foi muito boa. O Brasil hoje já é o terceiro maior país, né, do mundo que recebe investimentos de fora, investimento estrangeiro em startups. Então tem um mercado muito grande aqui brasileiro para receber esse tipo de aporte. Então a gente montou essa estrutura dedicada, que a gente entendia que a gente precisava endereçar um problema de estruturação, né, de regulamentação, e conseguir dar esse atendimento menos burocrático e mais simplificado, mas também abraçando o cliente, que ele entendesse passo a passo desse momento que é tão importante para o negócio dele.
Excelente, você entende bem. Burocratizaram, não entendi direito a natureza do recebimento, né, do investimento, e isso fez com que o processo de vocês demorasse, além de tudo também, obviamente, que as taxas não eram as melhores possíveis. E vocês perceberam aí na ineficiência uma oportunidade de atender melhor esse nicho, mais uma vez, que parece que está crescendo muito mesmo. Os investimentos em startups brasileiras não param de ser anunciados aí nos jornais da rua.
Sentindo na própria pele, né? Por isso que a gente fala muito que é de startup para startup.
Legal. Não sei se você pode falar um pouquinho, Raíssa, dessa história de plataformas, assim, isso vai afetar vocês que estão na área de câmbio? Digo, por exemplo, bancos que estão embarcando uma série de outros serviços, né? Antes eram só contas digitais, estão embarcando investimento, viagem, seguro, e-commerce até, né? Quer dizer, você praticamente não precisa mais. Alguns até retiram o banco do nome, né, porque não querem ser associado mais com essa imagem, querem ser um super app, etc. Você acha que isso chega a atingir vocês? Vocês veem esse fenômeno chegando no câmbio? Tem alguma relação com o produto e serviço que vocês fornecem?
Atinge positivamente, Frederico. Por quê? Enquanto nossos clientes estavam presos ali no bancão e não tinham acesso a poder fazer escolhas, né? Não tinha lugar para uma plataforma como a Remessa Online. Quando os grandes apps começam a surgir, a vida das pessoas começa a ficar mais digital e o consumidor começa a fazer escolhas financeiras, né? Então começa a entender que ele paga tanto no banco, que ele vai pagar tanto num banco digital e que tem opções mais baratas, você começa a discutir mais sobre o tema. E os nossos clientes, né, os nossos potenciais clientes começam a procurar novas soluções. E aí a gente chega com os nossos diferenciais competitivos. Então é muito importante que esse mercado no Brasil se solidifique, né? Eu sempre brinco, o Brasil não é para amadores, né? O mercado financeiro, o mercado de regulamentação brasileira, ele é um mercado, de fato, muito rígido. O que é muito bom, né, por um lado, porque você acaba conseguindo controlar muito bem ali as transações que acontecem, mas, por outro lado, é um mercado que precisa se modernizar. Acho que o Pix chegou aí para também balançar um pouco as estruturas. Acho que, há uns anos atrás, a onda possibilidades das maquininhas de cartão, né, começou a possibilitar que mais empreendedores crescessem, né, nos seus negócios e habilitar mais esses empreendedores a que eles pudessem vender mais. Acho que as contas digitais também trazem isso, né? Então são mais competitivas, com taxas menores, fazem com que as pessoas também consigam ter mais consciência desse produto, e você acaba tirando, né, na mão de grandes bancos, né, que são já tão estabelecidos, quase oligopólios, né, monopólios aqui no Brasil, e você começa a pulverizar isso. Você começa a dar para o consumidor a decisão de onde que ele quer gastar o dinheiro dele. Isso é incrível. Isso é incrível, né? Trazer em pauta a educação financeira, que é muito, né, o que Educando Seu Bolso está fazendo, mas com os outros players que estão também aparecendo no mercado, faz com que o consumidor esteja mais ligado, mais atento ao que ele está pagando, né? E aí ele possa fazer as melhores escolhas.
Legal, excelente. Não, acho que ficou bem claro. Imagino que vocês vão, dentro desse mundo que a gente está discutindo aí, dentro de Open Banking, inclusive, aí a partir do segundo semestre, pegando mais para o fim do ano, né? Quer dizer, essa, tem tudo a ver com o que você falou, né? Essa consciência de mais opções. A gente fala aqui sempre, o tempo inteiro, né? Com mais opções, vem mais responsabilidade. Né? Se você antes era mal atendido porque não tinha opções, agora uma corresponsabilidade é tua, né? Você talvez não tenha feito teu para casa, então fica sempre esse lembrete para o nosso ouvinte. Imagino que vocês vão se emparcerar aí com mais players aí no mercado para oferecer remessa online em diversos canais, aí, não só os próprios. Imagino que é por aí, não é isso?
Com certeza, com certeza. Então, a nossa missão é habilitar mais pessoas e empresas a atingirem o mundo global. Então, quanto mais parcerias, né, positivas a gente fizer para poder possibilitar que os clientes também entendam que tem essa alavanca, que eles podem pagar menos para poder acessar o mundo internacional, a gente vai seguir por esse caminho.
Legal, excelente. Eu chego ao fim das minhas perguntas aqui. Raíssa, quero te agradecer de novo, mais uma vez, pela gentileza, a disponibilidade, e deixar para suas considerações finais aí, se eu porventura tiver me esquecido de levantar algum assunto importante, tiver deixado alguma coisa para trás, por favor, fique à vontade. No mais, muito obrigado mais uma vez.
Quero agradecer, Frederico, a oportunidade, reforçar a importância do trabalho, né, da Educando o Seu Bolso, e que todos os clientes, né, que estão ouvindo, os nossos ouvintes aqui desse podcast, eles têm 10% de desconto ali nas operações com a Remessa Online. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer atender todos vocês, e de novo, né, qualquer dúvida, estamos à disposição aí, e reforçar a nossa missão de ser um player aí, ser uma empresa que vai, de fato, levar o Brasil para o mundo.
Sensacional, maravilha. Muito obrigado, um grande abraço.
Obrigada, Frederico.